A Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, boa tarde, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV, o nosso 3 em 1, nesta segunda-feira, hoje dia 21 de junho de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a audiência, com a participação de cada um de vocês, para um programa que você sabe muito bem. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão, sempre em altíssimo nível. Com o nosso time, que eu gostaria de apresentar. Vocês já conhecem, Rodrigo Constantino na área, Amanda Klein, o nosso querido Jorge Serrão. E hoje temos uma comentarista convidada. Gostaria muito de dar as boas-vindas aqui, a Bruna Torlai, ela que é professora de ética e filosofia, analista política, e hoje vai fazer o programa junto com a gente. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Vamos nessa então, gente. Vamos aos destaques, porque o programa promete. Manifestações de apoio e repúdio nas ruas e em pesquisas populares simbolizam os 900 dias da administração do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil alcança 500.000 de mortes por Covid-19 e o percentual de população vacinada contra a doença não para de crescer. E na CPI da Covid-19, a CPI da pandemia, a médica Nisi Yamaguchi processa senadores por humilhação e preconceito durante o depoimento. Mas antes da gente começar os debates, as discussões por aqui, a gente sempre, todos os dias aqui no 3 em 1, conta muito com a sua participação. Aqui a sua participação é fundamental, sempre respondendo a nossa pergunta. E para a gente começar a semana, a pergunta do dia é a seguinte. Você acha que já caminhamos rumo ao final da pandemia, ao fim da pandemia? Tá terminando? Tá acabando? O que que você pensa sobre isso? Envie o vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o seguinte, 119-3117-0620, repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o melhor e maior portal de notícias desse Brasil. Então corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa, também respondendo a enquete. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar, tem muito twitteiro aqui fazendo parte da audiência do nosso 3 em 1, a tag é tradicional, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa? 5 horas e 4 minutos, vamos começar a semana. O 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque protestos contra o presidente Jair Messias Bolsonaro aconteceram no último sábado em todos os estados brasileiros. As manifestações foram no mesmo dia em que o Palácio do Planalto divulgou um balanço positivo dos 900 dias da atual administração federal. Na retrospectiva, foram comemoradas a retomada da economia e a quantidade de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. O Ministério Público Eleitoral entrou com um pedido de multa a Bolsonaro por antecipar a campanha. Em uma camiseta exibida pelo presidente em Marabá, no Pará, na sexta-feira passada, a frase era: é melhor já ir se acostumando. Bolsonaro 2022. Em meio a todas as polêmicas, o presidente segue com 31,6% de aprovação do seu governo, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Vamos nessa então para os Estados Unidos, produção. Coloca aqui na tela para mim o nosso Constantino. Fala, Consta, boa tarde para você. Eu quero saber o que você achou da esquerda indo às ruas no último sábado.
Boa tarde, Paulo, e a todos. Seja bem-vindo de volta das férias merecidas. É hipocrisia pura, né? É a aglomeração do bem, assim como a esquerda criou o ódio do bem. São os que mais destilam ódio, ficam nos jornais desejando a morte do presidente, fazendo pelada com a cabeça dele à guisa de bola de futebol. E tudo isso é permitido porque eles estão combatendo o fascismo imaginário, claro, ao lado de verdadeiros fascistas, como, por exemplo, o caso de Nicolás Maduro. Não houve uma presença maciça de público, não foi um total fiasco, mas tampouco foi um sucesso. Tanto é que os ícones da esquerda usaram até algumas mensagens falsas. Dava para encontrar ali fora Temer nas imagens que eles divulgaram nas redes sociais. Além disso, teve o tradicional vermelho, que enche as manifestações da esquerda sempre. Não se vê bandeira do Brasil, verde e amarelo. E também violência, né? Depredação, quebra-quebra, violência, né? E o que chama atenção, além da hipocrisia da extrema esquerda, né? Que fala em democracia ao lado de tiranos, que combate a ameaça à democracia, tentando destruir a democracia, e que acusa o presidente de genocida por ir na padaria sem máscara, mas tenta aglomerar nas ruas, tivemos o duplo padrão da imprensa, que também já está bem conhecido, né? Então é escandaloso, né, observar a diferença de comportamento da mídia em geral para cobrir esse tipo de manifestação daquelas manifestações a favor do presidente. Mas cada vez mais as pessoas fora da bolha já perceberam esse jogo sujo, sabem que a imprensa hoje é uma extensão dos diretórios do PT e do PSDB e não levam muito a sério esse tipo de cobertura. Então, assim, muito feio, né, observar isso, mas totalmente esperado.
Muito bem. Amanda Klein, neste momento de pandemia, é correto protestar?
Eu acho que todo mundo já aderiu a esses protestos, tanto à direita quanto à esquerda. As manifestações de 19 de junho foram maiores que as manifestações de 29 de maio, tiveram maior adesão de partidos, de movimentos sociais e de figuras políticas. E eu acho que, assim, as manifestações têm tanto espaço, é uma coisa meio dicotômica, tem tanto espaço para crescer, mas, por outro lado, tem um teto. E eu explico por quê. Hoje, vários institutos de pesquisa, Datapoder, Datafolha, IPESP, Paraná Pesquisas, Exame Ideia Big Data, mostram que o presidente Bolsonaro está no seu pior momento de popularidade, com a manutenção no patamar de 50% de ruim e péssimo há várias semanas. Portanto, há muito espaço para adesão para quem não gosta desse governo, para quem é contra esse governo, né, que enxerga uma vacinação lenta, inflação alta, desemprego maior ainda, né, uma economia em frangalhos, com muita dificuldade de recuperação. Embora o PIB expresse um bom número, a gente tem uma parte ali da população, principalmente, notadamente os mais pobres, que tem muita dificuldade de se reinserir nessa nova economia durante a pandemia e pós-pandemia. E o presidente acusou o golpe, assim como seus apoiadores, tanto que eles acusaram a manifestação, tentaram diminuir a importância e o tamanho das manifestações, fizeram alusões à violência e também ao comunismo. Mas nada foi dito sobre a motossiata em São Paulo, que teve muito menos adesão, teve muito menos gente. Os instrumentos de pedágio contaram ali o número cabalístico, 6.661 motos. Por outro lado, embora haja espaço para crescer, porque há, de fato, essa insatisfação, essa inquietação muito difusa na sociedade, essas manifestações encontram um teto. Por quê? Porque até agora estão associadas a movimentos e a partidos de esquerda. E nesse sentido, mais cedo, hoje eu conversei com o deputado federal Kim Kataguiri, que foi forjado nos movimentos de rua. O MBL nasceu a partir desses atos de rua em 2014. Eu perguntei qual era a chance da direita aderir. Ele me disse que, por enquanto, a chance é zero. Primeiro, por causa do momento muito grave da pandemia, e segundo, porque ele diz que, embora tanto direita quanto esquerda queiram Bolsonaro fora, queiram Bolsonaro longe do governo, sabe-se muito bem que Bolsonaro não tem chance de cair. Ele acha que a manifestação é mais para para gravar, para marcar uma posição política, ele disse que as duas bandeiras não se casam, né, da direita e da esquerda. Em entrevista mais cedo hoje ao Opinião no Ar, na Rede TV, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, disse que é natural, depois de 2 anos e meio de governo, que haja um desgaste e haja esse decréscimo de popularidade, principalmente quando há um aperto de gastos. Mas ele acha que, à medida que a economia melhorar e a vacinação avançar, o governo Bolsonaro vai recuperar a popularidade, vai subir nesse ranking de popularidade. A Perfeito. Esquerda, por outro lado, conta com a incompetência do governo. Então, a gente tem aí também Lula e Bolsonaro nos bastidores. O Bolsonaro tentando achar um partido político e o Lula tentando ampliar as suas alianças políticas com vistas ao ano que vem.
Muito bem. Amanda, Bruna, já quero passar para você perguntando. Você concorda com a Amanda? Você acha que as manifestações de esquerda foram maiores do que as pró-governo?
Olha, eu acho importantíssimo a gente compreender o fundo dessas manifestações de esquerda. Seria muito simplista a gente dizer aí que as manifestações de esquerda, elas são as tradicionais. O que a gente viu acontecer no dia 19, Amanda, não está errada, não. Essa manifestação foi muito, muito significativa, tinha muita gente e ela foi organizada, sim, pelos antifas. O que é importante a gente observar nessas manifestações é que elas, na verdade, são um ensaio para o que virá até o final do ano e ao longo do ano que vem. A gente viu ali, o Rodrigo Constantino, ele indicou muito bem, a gente viu ali bandeira vermelha, que tradicionalmente está associada aos socialistas. Mas ao lado das bandeiras vermelhas, tremulavam as bandeiras pretas dos anarquistas. Portanto, os antifas estiveram por trás da organização. Os antifas são um grupo extremamente organizado, que tem muita adesão e são eles que estão indo para a rua, tá? Aquela depredação que se viu num banco, como o Constantino diz corretamente, houve violência, é ação tradicional dos black blocs, tá? Então, a partir do momento que a gente tem black bloc, a gente tem anarquista nas manifestações. A esquerda tradicional, evidentemente, estava ali. Qualquer movimento contra o governo encontrará adesão dos grupos tradicionais de esquerda, APOS, sindicatos, etc. Mas vamos marcar muito bem que os antifas começaram a ir para a rua porque eles agem em ano eleitoral e ano que vem a gente tem que se preparar, a direita tem que se preparar, que eles voltarão com tudo.
Muito bem, Bruna. Serrão, você acha correto? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Amanda. Você acha que é correto sair para manifestar agora?
É, não era prudente haver manifestações, já que estamos em uma pandemia. Mas a esquerda novamente mostrou sua incompetência, seu despreparo, sua falta de proposta. Em vez de manifestações, houve mini-festações. Foi pequenininho, foi fraquinho. Mas calma, eles ainda vão crescer, há espaço para crescer, eles voltarão, eles devem ter um protagonismo de fazer o barulho, porque eles sabem fazer barulho. Agora a gente aguarda ansiosamente que uma hora eles possam apresentar uma proposta para o Brasil, que não seja a bandeira vermelha, que não seja o comunismo canhestro, nem o socialismo envergonhado e sem vergonha. O Brasil precisa de propostas concretas para voltar a crescer e se desenvolver. E isso, infelizmente, a esquerda não tem dado essa contribuição para o debate das coisas relevantes. Por exemplo, estamos numa pandemia. Todos deveríamos estar discutindo soluções para um problema que não tivemos competência para resolver, tanto no âmbito da União, dos estados e dos municípios. O Brasil todo, como um todo, foi muito incompetente na gestão dessa pandemia. Então, é hora de ter soluções práticas, reais, objetivas, para melhorar a saúde, para melhorar a nossa educação, que ficou completamente ao Deus dará com esse esquema, com a falta de preparo para o ensino à distância. Estamos assistindo hoje a nossa garotada sofrendo da distância do ensino em função dessa pandemia. Até os grandes colégios de ricos, bem pagos, professores bem remunerados, não estão dando conta direito do recado. Então, tem muita coisa séria para debater no Brasil, em vez de ficar fazendo mini-festação inútil.
Constantino pediu em seguida a Bruna. Vai lá, Consta.
Pedi porque o que a Bruna traz em relação aos antifas é muito importante. Eu participei mais cedo dessa entrevista mencionada com o general Augusto Heleno e perguntei exatamente isso para ele. Nós vimos o que essa extrema esquerda organizada, misturada com anarquistas e torcida organizada de futebol, enfim, qualquer um que flerta com bandidagem, a gente viu o que eles fizeram no Chile e na Colômbia mais recentemente. Então, não dá para brincar com esse tipo de coisa. Então, foi exatamente a minha pergunta para o general Heleno e, obviamente, o GSI está de olho e tem que tomar cuidado, porque os baderneiros apelam sempre para a tática do quanto pior, melhor, querem chacoalhar árvores para colher frutos no chão, o que nunca souberam foi plantá-las. Agora, é curioso que nessa mesma entrevista o general Augusto Heleno desqualificou os institutos de pesquisa. Eu lembro muito bem dessa passagem. Então, ele não levou a queda de popularidade tão a sério. Isso seria natural se tivesse, mesmo aceitando a premissa, mas não consegue levar tão a sério essas pesquisas, ao contrário de pessoas que fazem de tudo para levá-las a sério porque tem algum tipo de interesse na narrativa. E só para pontuar, né, que eu não posso deixar uma coisa dessa passar em branco, que assim, Kim Kataguiri e MBL não são direita nem no Brasil nem na China. Né? Qualquer um da direita verdadeira já percebeu isso faz tempo, são novos tucanos, né? Ou então um grupo sem ideologia oportunista. É curioso analisar aqui só o que significa uma expressão, eu já escrevi textos sobre isso faz muito tempo, sobre a direita permitida. Né? A mídia, ela seleciona aqueles que no fundo são de esquerda, tipo o próprio PSDB, né? Hoje está lá o Fernando Henrique Cardoso fazendo vassalagem com o Lula, né? E que é o destino dele, mas pegam a esquerda, né? E dizem que aquele é o limite da direita, né? Então, a direita e a esquerda estão contra o presidente. Aí você vai ver, quem é a direita? Ah, são os tucanos. Não, isso é esquerda.
Bruna.
Bom, a única discordância que eu tenho com o Constantino é que o Kim Kataguiri não é direita nem aqui nem na China. Eu acho que ele é exatamente a direita da China, né? No máximo, é esse tipo de direito que ele pode ser. De fato, é alguém completamente alinhado aí com o PSDB, como a gente sabe. Agora, uma coisa que o Serrão disse que deve ser frisada é os black blocs, os antifas, que são anarquistas, trabalham junto com socialistas, porque os antifas vêm para destruir e os socialistas para impor a nova ordem. Por isso que eu acho tão grave que essas manifestações já tenham se configurado dessa maneira. Não são manifestações de repúdio à maneira como Bolsonaro conduziu a pandemia. Não. Na verdade, é a esquerda se reorganizando para o ano que vem com toda a violência e virulência que lhes são características.
Amanda, em seguida o Serrão.
Eu acho importante, quando a gente pensar em espectro político, a gente não pensar só de uma forma dual e maniqueísta, entender que existe espaço para todos, né? Se a gente for pensar no PSDB como social-democracia, no PT como mais à esquerda, no Kim Kataguiri, em outros liberais do MBL como de centro-direita, e no presidente Bolsonaro e no governo Bolsonaro como mais direita ainda, ou para muitos como extrema-direita. Eu acho que o Kim Kataguiri e muitos outros atores e personagens da direita, o que eles fizeram romper com o governo Bolsonaro não foi romper com a direita, foi romper com um viés mais obscurantista e negacionista e anticientífico dessa direita, que foi se revelando à medida, quer dizer, para muitos isso já havia sido revelado, para eles foi se revelando a partir do momento que esse governo tomou o poder. Então, eles são uma direita mais liberal, mais menos, e conservadora também, mas menos reacionária e obscurantista do que as pessoas que estão no governo, muitos mais ideológicos que estão no governo. Então, é preciso fazer essa distinção. E quem foi para as ruas, quem tomou as ruas, principalmente, foi a esquerda. Mas é preciso a gente ter em mente também que essa impopularidade do presidente Bolsonaro, ela não alcança só a esquerda do espectro político. Ela também é mais ampla, ela é representada em vários outros setores da sociedade que ainda não estão nas ruas. 2013 também começou assim, com uma manifestação pequena e algo que foi crescendo, foi expressando um sentimento que era mais difuso. A gente não sabe o que pode acontecer agora, mas existe aí certamente um barril de pólvora com muitos sentimentos conflitantes, a gente vai falar isso daqui a pouco, representado sobretudo pelas 500 mil mortes e principalmente sobre a incompetência com que o governo tratou a pandemia.
Serrão.
Infelizmente estamos num momento de narrativa ideológica extrema. Isso aí não leva a nada. Ideologia é ferramenta de otário. A gente tem que aprender isso e pensar um modelo correto de definir quais são as prioridades verdadeiras do Brasil. A demanda do povo brasileiro agora é por melhora da economia, emprego e melhor distribuição de renda. Sempre a gente tem essa demanda, mas na hora da eleição não discutimos que Estado brasileiro queremos, que Estado precisamos aprimorar e melhorar. Enquanto isso, ficamos na mesmice, no mesmo modelo equivocado, capimunista, que só nos leva sempre, no fim das contas, ao desastre.
Bruna, você.
E eu acho que a gente não pode deixar de frisar que houve uma piada ali nessas manifestações da esquerda, que eles estavam pedindo auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, impeachment do Bolsonaro. E chega a ser cômico você pedir o impeachment daquele que criou o auxílio emergencial. Então, a contradição nas próprias pautas da manifestação já evidenciam que é simplesmente começo de uma cartada política nesse momento de pré-campanha.
Amanda.
Bolsonaro não criou o auxílio emergencial, né? O que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez foi sugerir um auxílio emergencial de R$200, esse valor foi aumentado pelo Congresso, chegou até 500, e aí o líder do governo na época, Major Vitor Hugo, foi instruído pelo presidente a trucar e aumentar esse valor para R$600. Então, quem fez a pressão política para aumentar esse valor do auxílio emergencial, caso contrário, ficaria ali na média do Bolsa Família, que é de R$190, foi o Congresso Nacional. Então, isso foi uma construção política. E o presidente Bolsonaro se beneficiou do auxílio emergencial, a popularidade dele em agosto, setembro, outubro, chegou a 37% de ótimo e bom. É o que ele quer repetir agora. Primeiro com a extensão por mais 3 meses do auxílio e depois com a criação de um Bolsa Família turbinado. Então, usando o que ele sempre criticou no PT como uma política supostamente assistencialista para se beneficiar eleitoralmente, colher o bônus no ano que vem.
Bruna.
O que é mais engraçado é que o Paulo Guedes ele tem martelado muito na responsabilidade que se deve ter com a distribuição dos recursos. E o Congresso, por outro lado, ele tenta esticar a corda justamente para fazer as concessões da esquerda, que ainda mostra muita força ali na máquina pública. Ainda assim, essa ideia de auxílio emergencial partiu do governo e, evidentemente, que a esquerda ela sempre quer mais, né? Porque ela vive justamente de parasitismo. E é nesse sentido que gostaram ali da ideia, mas, evidentemente, querem extrapolar e abusar do benefício.
Amanda?
Não foi a esquerda, foi o centro político. A esquerda é minoria no Congresso, ela não tem força para aprovar um projeto desse ou para votar um projeto desse. É praticamente um consenso no Congresso Nacional de todas as partes do espectro político para aprovar, estender o auxílio emergencial e aprovar um valor mais alto. Isso é de interesse político, não está restrito à esquerda. E quem quer dar um Bolsa Família, conceder um Bolsa Família com valor mais elevado agora, chegando a 285%, possivelmente até a R$300, quem está fazendo pressão por isso é o próprio presidente Bolsonaro, de novo, com viés eleitoral.
Bruna, para fechar.
Evidentemente, o Bolsa Família, ele se dirige a pessoas que têm essa necessidade. A quantidade de fraudes que a gente observou com o auxílio emergencial justificam a preocupação inicial do Paulo Guedes em ter aí muita calma com esse benefício. Contudo, eu não vou discutir aqui porque a gente não tem tempo, essa ideia de centro político é um mito, não existe centro político, existe oportunismo político e é assim que se caracteriza a bancada da Câmara, como a gente sabe muito bem.
Muito bem, senhores Serrão e Constantino, podemos ir para o break ou vocês querem fazer mais alguma pontuação? Podemos, Constantino, Serrão? Vamos nessa, gente? Intervalo comercial muito rápido aqui no 3 em 1, hein? São só 3 minutos. O debate está bom e a gente conta muito com a sua audiência. Fica aí.
3 em 1.
Com o outono e o inverno chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo e não podem circular nesta segunda-feira os veículos com placas de final 1 e 2 no centro expandido da capital paulista a partir das 9 horas da noite. E a restrição vai seguir até às 5 horas da manhã, já da terça-feira. Muita atenção, motorista. E mais da metade dos pacientes internados na rede particular de hospitais no estado de São Paulo tem entre 40 e 50 anos. É um levantamento que foi feito pelo Sindosp, o Sindicato dos Hospitais Particulares de São Paulo, e foi divulgado, portanto, hoje. Essa pesquisa foi realizada com 101 hospitais privados aqui no estado, que somam 4.089 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, para Covid-19 e ainda mais 9.593 leitos clínicos para doença. São 33 hospitais da capital e 68 do interior do estado. E segundo o sindicato, a diminuição da faixa etária dos infectados pode ser uma consequência do processo de vacinação, já que sabemos, né, os mais velhos começaram, estamos agora descendo e a expectativa no estado de São Paulo é encerrar a vacinação até o dia 15 de setembro, essa é a expectativa e um dado que chama atenção, os mais jovens agora dominam então as internações. Já voltamos com mais informações, até mais.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
3 em 1.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 26 minutos e olha, a gente quase 16 meses depois do primeiro paciente ser diagnosticado aqui no Brasil com Covid-19, o país ultrapassou 500 mil mortes pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, é o segundo maior número de mortes em valor absoluto no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Até agora foram aplicadas 88 milhões de doses de vacina contra a Covid, 30,5% da população que já recebeu ao menos a primeira dose. Muitos brasileiros, já saturados do isolamento, seguem com atividades sociais, mas existe aquela parte da população que cobra o cumprimento das regras e acabam acontecendo algumas brigas e desentendimentos. Já estaríamos aí caminhando rumo ao fim da pandemia? Qual que é o real tamanho da Covid-19 hoje no Brasil? É o que a gente vai discutir agora com os nossos comentaristas. Serrão, você começa.
Uma coisa é o fato, outra coisa é o fake, outra coisa é a versão que se tem da história. Convencionou-se que temos uma pandemia. Isso é o que está valendo. Essa versão é a que vale. Morreram, lamentavelmente, 500 mil pessoas. Mas vamos ponderar os números. 500 mil pessoas morreram, mas 17 milhões se curaram de Covid. E a população brasileira é de 213 milhões. Então tem aí um vácuo de 90 milhões de pessoas que ou tiveram Covid de maneira assintomática ou não tiveram essa doença. Mas toda a governança ou desgovernança aconteceu e afetou a vida desses 90 milhões que nada tiveram de Covid. Foi lockdown, foram medidas restritivas, foi polêmica, toma vacina, não toma vacina, vai cloroquina, vem cloroquina, e todo mundo ficou nesse debate inútil, repito, em vez de discutirmos uma política séria de saúde pública para o Brasil. Porque a própria Organização Mundial de Saúde já adverte, daqui a pouco teremos novas pandemias. E qual foi a lição que tiramos, o que aprendemos, o que melhoramos na nossa saúde pública de agora para frente? Muito pouca coisa. Estamos discutindo um fator alto de morte no Brasil, que são as infecções hospitalares, os erros médicos, a nossa incapacidade de atender, de ser rápido na solução, na apresentação de medicamentos para a população, no tratamento preventivo no médico de família para a nossa população? Estamos cuidando disso? Acho que não, né? Pois é, temos que trazer esses assuntos para a pauta do dia a dia e não ficar apenas lamentando, como mídia funérária, a morte de 500 mil pessoas, que eu repito, é lamentável. Mas, se a gente for pensar bem, podia ter sido muito mais.
Constantino, nós estamos perto do final da pandemia ou não?
Paulo, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que tem muita gente torcendo para que não, né? São os Corona Lovers e os Pandeminions que estão festejando esse marco simbólico de 500 mil de mortes, porque usam isso, exploram isso, sambando em cima dos cadáveres de forma política contra o presidente, o que é, inclusive, ilógico, absurdo e demagógico ao extremo, né? Em primeiro lugar, prestar solidariedade a todo mundo que teve familiar ou amigo aí vítima desse troço. Segundo, fazer uma distinção que eu sempre falo de morrer de Covid ou com o vírus, né? Que, obviamente, tem uma diferença que é ignorada por muita gente. Chamar atenção para a contagem contínua, né? A gente perde milhares e milhares de pessoas todo ano para gripe comum. E nem por isso a gente fica acumulando o saldo, né? Me parece que vão continuar nessa enquanto Bolsonaro for presidente. Aqui nos Estados Unidos já estão parando com isso na imprensa. Acho que é porque tem a ver com alguma coisa que mudou aí no comando do país, né? Agora, veja, o que mais causa espécie, Paulo, é que as pessoas que são tão humanistas, assim como Renan Calheiros, Lula, né? E estão indignados com essas perdas todas, apontando só para o Bolsonaro, não falam um ai para a origem do problema, para o vírus chinês. É uma coisa impressionante. Aliás, agora até o Fantástico resolveu dedicar uma reportagem sobre a origem laboratorial do vírus, né? A tese, né? Porque foi encontrado um morcego no laboratório de Wuhan. Então veja também que recebiam com um risinho de deboche, ridicularizando qualquer um de nós que falávamos isso antes, né? E agora já tratam com seriedade. Vão fazer isso em relação a muita coisa, pelo visto. A Argentina publicou um estudo agora favorável à ivermectina, né? Mas tem gente que diz que é comprovadamente ineficaz. E são as mesmas pessoas que dizem, não, se um dia provarem que é eficaz, a gente muda. Ué, mas acabou de dizer que é comprovadamente ineficaz. Ou seja, não entendem de ciência. Outra coisa, né, que talvez o Brasil tenha apostado na vacina ruim, né? A principal vacina que temos no Brasil é a Xing Ling, que passou raspando pela Anvisa. Costa Rica recentemente declinou. Aqui nos Estados Unidos não tem. E na União Europeia, pessoas como o Agnaldo Silva tiveram que descobrir do jeito mais duro que é uma vacina que não é aceita, né? Então, isso pode ter a ver com o surto recente no Chile, no Uruguai, que são países que vacinaram muito mais que o Brasil e estão tendo muito problema de morte também. O Bahrein, por exemplo, vacinou metade da população com a outra chinesa, a Sinopharm. E agora está querendo dar a Pfizer para poder resolver a situação, porque está tendo surto também, apesar da vacina. Então, muitos problemas ainda nessa história toda da pandemia. E, infelizmente, tudo isso sendo usado só para fins eleitorais.
Perfeito.
Veja, só em São Paulo tivemos mais de 100 mil mortes. Se o critério valesse e o governador teve total autonomia para fazer, inclusive, suas fases coloridas, ele seria chamado de genocida, né? Por esses que estão ao lado dele, acusando o presidente de genocida. Enquanto isso, Paulo, para fechar, o Poder 360 fez uma reportagem esse fim de semana mostrando a ação do governo federal no combate à pandemia. 7,5% do PIB, mais de 300 bilhões de reais em auxílio emergencial, 9 bilhões de reais em compra de vacinas. É o país que mais vacinou na região, em termos absolutos, óbvio, e em termos relativos, quase. Pede para esses dois que eu mencionei e que estão tendo problemas também. Ou seja, muita politicagem desses pandeminions, mas o público está percebendo o truque.
Amanda, essa pandemia está acabando ou não?
Eu espero que sim, Paulo. Eu vou ser otimista, vou fazer força aqui com um pensamento positivo, embora a gente ainda se encontre num patamar muito alto de mortes, mas a gente sabe que a vacinação tende a acelerar, principalmente no segundo semestre do ano aqui no Brasil. O problema é que os países ricos, por enquanto, estão se beneficiando muito das vacinas. O Brasil é um país de renda média, mas que agora demorou a comprar vacinas, mas comprou mais de 600 milhões de doses, então vai demorar mais para enfrentar a pandemia, mas espero que tenha as armas para isso. Por enquanto, a gente é um terreno fértil para o surgimento de novas variantes, porque além da vacinação continuar lenta, a circulação das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, voltou praticamente ao normal. Essa é a sensação que a gente tem ao sair às ruas, apesar de algumas restrições ainda estarem em vigor. Então, o que a gente tem? 500 mil de mortos e parte deles fruto do descaso, dos erros, das omissões do governo federal. É possível botar toda a conta dessas mortes no governo federal? Não, lógico que não, mas parte dessas mortes com certeza poderiam ter sido evitadas, e é essa a história do 500 mil de mortos que a CPI da pandemia busca contar. Então, o que a gente teve? Olha, 51 dias para contabilizar 100 mil óbitos, né, entre maio e junho agora. Antes essa tinha sido mais acelerado ainda naquela segunda onda, na crista da onda, né, entre março e abril, 36 dias para contabilizar essas mortes. Só que nós voltamos ao patamar de mais de 2 mil mortes diárias e ainda temos apenas 11% da população imunizadas com as duas doses no intervalo de até 3 meses para tomar a segunda dose, por exemplo, da Pfizer e da AstraZeneca, o que deixa ainda um contingente imenso da população muito vulnerável. Pela primeira vez em junho, eles contabilizaram adultos abaixo de 60 anos como a maior parte das mortes, né? Que, por outro lado, mostra que a vacinação já está fazendo efeito, a imunização nessas faixas, nas faixas etárias mais velhas. Agora, é importante dizer que há mais subnotificação de mortes por Covid do que supernotificação. Eu estava conversando mais cedo com o Dr. Paulo Lotuff, que é epidemiologista e professor de medicina da USP, e ele está trabalhando intensamente num projeto para reavaliar a mortalidade por Covid em São Paulo, e, principalmente no começo da pandemia, em que havia mais subnotificação, porque você não sabia, o diagnóstico era menos preciso no começo da pandemia. Então, o Dr. Lotuff, ele estima que em São Paulo, por exemplo, esse número de mortes é pelo menos 1,2 vezes maior, né? E já a subnotificação de casos pode ser 3 vezes maior, segundo o Dr. Pedro Alaal, que é epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, estará na sexta-feira na CPI. E sobre as mortes evitáveis, também uma outra conta do Dr. Eduardo Mossad, que é professor de medicina da USP e de matemática aplicada da FGV. E ele estima que se o Brasil tivesse começado a campanha de vacinação no dia 21 de janeiro, com 2 milhões de doses por dia, que o nosso Programa Nacional de Imunização tem capacidade para administrar, né, com antecipação da compra, tanto das 70 milhões de doses da Pfizer, quanto das 60 milhões de Coronavac que foram ofertadas no final do ano passado, a gente poderia ter salvo 145 mil vidas. Então, veja só, essa é a conta, começa a ser apresentada a conta das mortes evitáveis e que, infelizmente, o governo federal não lutou para evitar.
Bruna, como é que você vê aí esse segundo semestre?
Olha, o segundo semestre a gente vai ter sim a distribuição ampla de muitas vacinas, mas eu acho que a gente não pode, e a gente tende sim a acabar com essa pandemia, a gente tende a vencê-la. Contudo, há um problema que não pode deixar de ser dito. A história dos 500 mil mortos, ela se refere ao ano passado, tá? Em 2020, muitos recursos foram enviados a estados. O STF amarrou a mão do Executivo Nacional. Então, o governo federal teve a mão amarrada pela STF e você teve ali uma série de recursos sendo mal utilizados por governos e municípios que estavam louquíssimos para usar aquela grana para a eleição e, no final das contas, não aplicaram os recursos de maneira a controlar a disseminação da doença. Então, fizeram vista grossa, porque todo mundo tinha que se eleger os seus correligionários, e aí a bola voltou para o governo federal. Agora, muito oportunamente, né, engraçadíssimo, que depois de governadores e prefeitos, com a ajuda do STF, terem gastado muito mal toda a grana que o governo federal distribuiu, agora a culpa é do governo federal, que ficou de mão amarrada. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado ao responsabilizar os agentes públicos por essas 500 mil mortes que todos nós, evidentemente, lamentamos.
Serrão, me pedindo a palavra.
Sim, para a gente voltar um pouquinho no tempo, no Carnaval 2020. Quem foram os governadores e prefeitos que autorizaram a maior festa popular do Brasil, sabendo que ali estava começando uma pandemia? Já há dados científicos, pesquisas concretas, mostrando que o Brasil se infectou graças ao Carnaval. O vírus veio da China e passou pela Itália, e muito italiano veio para cá pular o Carnaval, e houve um descontrole total naquela época. E o curioso é que muitos governadores e prefeitos que balançaram o popozão no Carnaval foram os mesmos que depois fizeram as medidas restritivas, lockdowns e o diabo a quatro, só que isso não surtiu efeito para conter a maldita doença no Brasil. Então, de quem é a culpa? Vamos refletir, volte ao passado. De quem é a culpa por ter deixado a doença se disseminar no Brasil? Pensem nisso.
Muito bem. Amanda pedindo, vamos lá.
Não, só para dizer que eu penso justamente o contrário. A tragédia só não foi maior porque justamente governadores e prefeitos tiveram autonomia para implementar essas medidas restritivas, né? E há uma clara correlação, você vê pelo gráfico da curva de casos e internações, assim que essas medidas restritivas são implementadas, você tem um pequeno delay de 2 semanas, né, até você ter o diagnóstico do vírus, e aí você vê que as curvas de casos e internações começam a diminuir paulatinamente. Então é isso, mas nunca foi feito lockdown, né, no sentido estrito da palavra, assim como foi feito na Europa, em alguns outros países, como na Ásia, principalmente na Ásia, que fizeram os lockdowns preventivos, eles sim tiveram muito sucesso no combate ao coronavírus. Infelizmente, o Brasil não fez. Agora, da alçada do governo federal era principalmente a compra das vacinas. É isso que o governo federal devia ter feito desde o começo, não fez. Pelo contrário, insistiu em tratamento precoce, imunidade de rebanho, achando que ao ter uma imunização natural, como o presidente Bolsonaro falou numa live na semana passada, seria fácil você atingir a imunização total da população e aí com cloroquina você resolvia o problema e ninguém ia morrer. A gente não teve nada disso, a gente teve uma imunização muito ampla, um contágio muito amplo do vírus, melhor dizendo. Obviamente a cloroquina não funcionou e aí chegamos a esse número macabro de 500 mil mortos.
Constantino, em seguida a Bruna.
O ponto que o Serrão traz do carnaval é muito importante, né, para lembrar a origem desse problema, porque ali já tinha gente apontando. Agora, alguns médicos queridinhos de emissoras diziam que ia ser um resfriadinho. Esses estão perdoados, porque, de novo, são da patota. Né? Agora, quero lembrar que, em primeiro lugar, não há nenhuma disputa ou dicotomia entre tratamento e vacina. Né? Eu fico surpreso de ver até hoje gente repetindo isso, né? Tratamento é para quem está com o Covid e vacina é para tentar prevenir. Não tem tido muito sucesso em vários casos, é verdade. Nós temos na Indonésia centenas de médicos que tomaram a vacina chinesa e foram hospitalizados. Né? Está acontecendo surto no Chile, que vacinou quase metade da população. O Uruguai vacinou mais de um terço, problemas também. Enquanto isso, o Texas, que abriu tudo há mais de 3 meses atrás, tinha só 15% das pessoas vacinadas, e não tinha mais lockdown, não tinha mais máscara, não tinha nada. Aliás, carece de qualquer evidência científica o lockdown, né, e ao mesmo tempo que impõe um resultado dramático do ponto de vista econômico, ainda continua sendo defendido por pessoas que têm algum tipo de fé em alguma seita ideológica, alguma coisa assim, mas nenhum apreço pela ciência, enquanto repetem que falam em nome da ciência e que o presidente é obscurantista, coisa e tal. Então, a existência do Chile, do Uruguai, da Argentina ou do Texas, são exemplos que eu volta e meia trago aqui, né? São muito incômodas as existências desses locais para quem só tem uma narrativa. Porque, de novo, isso dificulta muito culpar o presidente. E, aliás, o Brasil, que é o quarto país que mais vacinou no mundo. Talvez, repito, está na hora de trazer esse debate, assim como o debate da origem do vírus, né? Que agora já é uma coisa aceita, mas era ridicularizado, está na hora de trazer o debate sobre a eficácia das vacinas, porque muita gente está apostando no cavalo errado.
Você, Bruna?
Eu acho que eficácia das vacinas é algo que realmente demora muito tempo para a gente chegar lá. Contudo, é preciso entender que a população tem de ter algum símbolo, algum instrumento para que ela se sinta segura para voltar a viver. Então, nesse sentido, não me parece inteligente contestar aí a eficácia das vacinas. O que a gente tem de saber é que as vacinas, elas estão em estudo, obviamente elas vão se aprimorar com o passar dos anos, não é algo que vai se resolver tão rápido assim. A gente tem de ter paciência, a medicina é uma ciência experimental. Agora, para além da politização, quem realmente procura a verdade e sabe que, como o Constantino sublinhou muito bem, o tratamento, os vários tratamentos que existem para a doença são uma coisa, imunização é outra. Então, evidentemente, você polarizar, você supor que haja uma contradição entre essas duas coisas é uma má fé que só se vê num debate político tão rasteiro quanto o brasileiro. E quem acaba sendo prejudicado por esse tipo de oportunismo político é a população, que merece tanto ter o esclarecimento total quanto a todos os tratamentos disponíveis, quanto a decidir livremente, porque vacinação obrigatória, pelo amor de Deus, você não pode obrigar alguém a fazer algo que não quer, quanto a ter a liberdade de escolher a vacina que lhe parece a mais adequada, se a vacina for um instrumento que lhe pareça a mais conveniente.
Serrão.
E há duas pesquisas médicas que precisam ser feitas com a máxima seriedade. Uma, quais os reais efeitos colaterais dessa Covid no ser humano em quem adquiriu essa doença? E dois, quais os efeitos colaterais dessas vacinas? Que mal elas podem gerar para quem vai tomá-las efetivamente? Tudo tem que ser pesquisado seriamente e com transparência.
Amanda.
O problema é que o tratamento só é tratamento se ele funcionar, senão ele é placebo. Infelizmente, até agora, carece de prova, carece de comprovação científica. Se tivesse, seria ótimo. Aí a gente teria duas armas para combater a pandemia, o que seria ideal. A gente teria o tratamento e teria a vacina. Por enquanto, a gente só tem a vacina, que se mostrou comprovadamente a arma mais eficaz para combater a pandemia, não a única, mas a mais eficaz, porque a gente também tem as medidas não farmacológicas, como a máscara, o distanciamento social, isolamento social, etc., né, que poderia ter sido implementado em outros países. É por isso que a vacinação demora a ter sucesso no Chile ou no Uruguai, em outros países que, embora tenham campanhas de vacinação mais avançadas, mas também tem uma circulação de pessoas muito intensa. Então, isso tem que ser feito. Depende, obviamente, da vacinação. Se você adota a Coronavac e tem uma eficácia menor, então, para você atingir a cobertura vacinal, obviamente, você vai ter que vacinar mais gente. Se você tem vacinas mais eficazes, como a da Pfizer, com 95% de eficácia, se você vacinar 55%, 60% da população, provavelmente você já vai ter um resultado muito melhor. Por isso que o ideal é que você tenha um portfólio amplo, mais abrangente de vacinas. Onde aconteceu isso? No Reino Unido, nos Estados Unidos, em Israel, a gente tem visto que a pandemia tem ficado mais sob controle. E mesmo assim, no Reino Unido, você tem casos de recidivos, casos começaram a crescer novamente porque tem a variante Delta. Então, é para ter um cenário de como a gente está engatinhando muitas vezes no combate à pandemia, principalmente com o surgimento de novas variantes. A gente precisa de todas as armas à disposição, mas tem que ser armas que funcionem. Não adianta ter tratamento que é placebo.
Bruna, em seguida, Constantino.
A coisa mais importante aqui é a gente deixar que os médicos digam para nós quais são os tratamentos eficientes. A gente tem visto depoimentos de uma série de médicos, a gente tem visto depoimentos de presidente do Conselho Nacional de Medicina, a gente tem lido estudos de médicos dizendo quais são os vários tratamentos disponíveis, né? É uma pena que muitas pessoas decidam escolher uma narrativa ou defender, a vacina é a única coisa que serve, ou mesmo o pessoal do outro lado, que é meio pirado, fala, não, só tratamento precoce, isso é uma bobagem. Vamos ouvir as pessoas que estudam. Acho que quanto mais a gente fica aí falando, dando opinião com um assunto tão importante quanto esse, mais a gente mantém em risco as pessoas que merecem ser tratadas, sempre, sempre, sempre respeitando a autonomia entre médico e paciente. Cada paciente é um organismo e é por isso que os médicos, quando eles agem de maneira autônoma, sem que um burocrata diga que tratamento ele deve aplicar, é assim que a gente consegue salvar vidas no Brasil e são esses médicos que mais têm a nos ensinar nesse momento.
Constantino, para a gente fechar.
Não, sem dúvida, né? Deixem os jornalistas de fora disso, é o que já disse, apelando, fazendo um apelo, vários médicos, e pelo menos já houve uma evolução, né? Agora voltou a ser, por enquanto não há comprovação da eficácia, porque volta e meia o discurso vem diferente, né? É comprovada a ineficácia, o que é mentira, fake news e anticientífico. Mas o que estão querendo dizer é que não tem ainda o teste de ouro. E o teste de ouro não existe para inúmeros remédios que nós aplicamos em vários tratamentos. Então, de novo, a politização abjeta nessa pandemia custa vidas. E só por fim, não entendi falar que os Estados Unidos tem um portfólio de vacinas, aqui só tem duas vacinas, é a Pfizer e a Moderna. Não tem a Coronavac, talvez isso faça diferença. O Texas abriu há mais de 3 meses tudo, sem isolamento, sem máscara, aglomerando em estádios, e está tudo muito bem.
Amanda, um minuto.
A Pfizer, a Moderna e a Janssen, até onde eu sei, porque investiu precocemente na vacina. Aliás, esse foi um acerto da política do Donald Trump, eu sempre gosto de enfatizar aqui, e o tratamento precoce não é jornalista que diz se funciona ou não, quem diz é a ciência. Aí, de novo, eu cito os órgãos reguladores de saúde, as agências reguladoras, e todas elas são unânimes em dizer, FDA, NIH, que é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, Agência de Medicamentos Europeia, e assim por diante, que o tratamento precoce, notadamente a cloroquina, é comprovadamente ineficaz. O NIH sobre a ivermectina diz que não há estudos conclusivos que digam agora, mas por enquanto não recomenda a favor do uso da ivermectina. Então é só por isso que eu faço essa ressalva. Mas a cloroquina, todas elas são unânimes em dizer que é comprovadamente ineficaz.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. É bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Quem quer ganhar prêmios?
Eu quero, Botini!
Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Vai se mudar? Contrate a Granero. Empresa com mais de 50 anos de história e 52 unidades no país. A Granero Transportes apresenta soluções para mudanças residenciais, comerciais e armazenagem. Solicite um orçamento pelo site www.graneiro.com.br ou ligue 3760-9000. Encante-se pela experiência Graneiro. Acesse www.graneiro.com.br e confira. Pensou mudança? Pensou Graneiro.
Jovem Pan News.
Muito bem, estamos de volta. A Justiça Federal de São Paulo condenou um ex-delegado da Polícia Civil do Estado que atuou no Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DOPS, durante aí o regime militar, a 2 anos de prisão pelo sequestro do ex-fuzileiro naval Edgar de Aquino Duarte, que está desaparecido desde 1971. E segundo o Ministério Público Federal, Carlos Alberto, portanto Augusto, é o primeiro réu a ser condenado na esfera penal por atuar na perseguição e também de opositores do regime militar. Nesse processo, a defesa do ex-delegado pediu a absolvição do acusado, alegando que o fato não ocorreu e que mesmo que tivesse ocorrido, não é crime, pois o ex-delegado não tinha intenção de participar de nenhum suposto desaparecimento. E na sentença, a Justiça Federal reconheceu a responsabilidade do ex-delegado, afirmando que há documentos e também testemunhas que provam que ele participou da prisão do ex-fuzileiro desaparecido. Segundo, portanto, vamos aqui o juiz federal Silvio César Arouque Gernac, que é o autor da sentença, segundo ele, abre aspas, há provas mais do que suficientes no sentido de que o acusado Carlos Augusto participou da prisão da vítima e atuava em pelo menos um dos locais onde se encontrava detida ilegalmente. Então, reforça o juiz, e para o juiz Silvio César Arouque Gernac, que é o autor, eu repito, da sentença, a ação contra o ex-fuzileiro ocorreu no contexto de um sistema de terror, abre aspas, implantado pelo Estado, que prendia sem mandado, sequestrava, torturava, desaparecia e também matava pessoas por suas posições políticas. Então, um caso que chama atenção, né? Inclusive aí, seria o primeiro caso de condenação penal por perseguição a opositores durante a ditadura militar, e a Justiça Federal entendeu que o sequestro então é crime permanente e não prescreveu desde 1971, quando a vítima desapareceu. Já voltamos com mais informações, até mais.
3 em 1.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 52 minutos da tarde desta segunda-feira, início de semana. E olha, no começo, bem no comecinho do programa, nós perguntamos a vocês se vocês acham que a pandemia, esse momento difícil que a gente está vivendo, está chegando ao fim. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal do 3 em 1 da Jovem Pan. Humberto aqui do Rio de Janeiro. Eu vejo o Brasil num caminho certo aí. É o quarto país que mais aplica vacina no mundo. Agora, o que não dá para entender são aqueles que querem vacina já, e aí ficam escolhendo vacina, né? Ah, vacina Y? Não vou tomar não, só quero tomar vacina X. Aí fica de desacordo do que eles pensam, ou não?
Olá, pessoal do programa 3 em 1, Paulo Matias, que bom ver você novamente. Meu nome é Afonso e eu falo aqui de Loma Linda, Califórnia. Eu acredito que a pandemia irá acabar definitivamente no dia 15 de novembro de 2022. Algo semelhante do que ocorreu aqui nos Estados Unidos. Um abraço para todo mundo.
Boa tarde a todos do 3 em 1. Eu sou Ana Selma, de Fortaleza. Olha, com relação à pergunta da enquete, eu acredito que sim. Estamos encaminhando para os finalmente, mas não porque o vírus seguiu o seu curso como deveria, mas é porque a gente está seguindo em rumo a ano eleitoral. E com certeza, a exemplo do que aconteceu na última eleição, ele sumiu, desapareceu nesse período. Então, eu acredito que sim. Obrigada.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes, as nossas excelências, muito legal ver o carinho e a participação de todo mundo no Brasil, fora do Brasil. Produção, coloca aqui na tela para mim, por favor, o resultado da nossa enquete no site da Jovem Pan, que perguntou justamente isso. Nós estamos caminhando rumo ao fim da pandemia, 74,4% responderam a enquete, disseram que sim, nós estamos caminhando rumo ao fim desse momento difícil, e 25,6% disseram que nós, infelizmente, ainda não estamos. Essa é a nossa audiência qualificadíssima aqui do 3 em 1, que, aliás, hoje passou de 30 mil pessoas nos acompanhando nos dois canais da Jovem Pan, tanto o canal do YouTube do 3 em 1, que eu queria aproveitar aqui e pedir para que você se inscreva, se por um acaso ainda não fez a sua inscrição, quanto o canal da Jovem Pan News. Muitíssimo obrigado pela audiência. Deixa o seu like nas nossas transmissões, clica no sininho para receber todas as notificações, estar inscrito aqui no programa, porque todos os dias, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, você receberá uma notificação que eu, Paulo Matias, Jorge Serrão, Amanda Klein, Constantino e os nossos convidados. Hoje, no caso, eu queria muito agradecer a participação da nossa Bruna Torlaila, que é professora de ética, filosofia, e fez os comentários dela aqui no programa. Bruna, muito obrigado, volto sempre, querida.
Eu que agradeço, Paulo, pela participação, estou à disposição de vocês.
Muito bem. Serrão, Amanda, Constantino, semaninha só está começando. Hoje vocês estavam light. Amanhã estamos de volta, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência mais uma vez, pelo carinho. Sem vocês a gente nunca vai existir. Até amanhã. Tchau.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa de alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. A reforma administrativa vai mexer com a estabilidade do serviço público ou melhorar a qualidade na entrega ao cidadão? Hoje, 9:30 da noite, o advogado e ex-ministro de infraestrutura do governo Collor, João Santana, vem ao programa falar sobre seu livro e outras questões políticas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.